Passamos de imediato a palavra à professora Cíntia Xavier, representante do Sindicato dos Docentes da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Paraná, e registro também a presença já conosco do deputado federal Onyx Lorenzoni, que chegou aqui, e também do deputado Chico Alencar.
Bom dia a todos e todas. Senador Paulo Paim, extensivo a todos os senadores e deputados presentes a essa audiência. Cumprimentar também os companheiros que vieram lá do Paraná e que muitos deles hoje trazem as marcas do que foi o episódio do dia 29 de abril. Eu trouxe algumas fotos, e essas fotos elas foram feitas pelos estudantes de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa. E eu nunca na minha vida imaginei que eu poderia colocar os meus alunos para ter presenciado uma situação como aquela que nós vivenciamos no dia 29. E aí eu gostaria que, durante a minha fala, essas imagens pudessem ser exibidas. Gostaria de dizer que o episódio do dia 29 de abril foi, na verdade, um dos últimos atos de um governo que se mostrou pouco democrático, para não dizer nada democrático. E, num primeiro momento, nós, enquanto sindicatos, nós lutamos para a melhoria dos direitos da classe trabalhadora. Mas, nesse momento, no Estado do Paraná, a gente luta apenas e tão somente para a manutenção de direitos. Essa é a única situação que nós estamos vivenciando no Estado do Paraná, porque estamos sendo retirados paulatinamente os nossos direitos, e os servidores públicos do Estado do Paraná estão sofrendo duramente. E gostaria de dizer para todos que estão aqui que o governo do Estado do Paraná alega que precisa fazer um ajuste fiscal. E eu acho que é necessário que a gente deixe bastante claro que o Estado do Paraná hoje é um dos estados que mais tem aumentado a arrecadação em toda a federação. Enquanto estados e municípios perdem a arrecadação, o Estado do Paraná tem aumentado a sua arrecadação. O que tem acontecido, na verdade, é uma má gestão do dinheiro público. E aí nós, servidores públicos do Estado do Paraná, estamos tendo que ajudar a pagar a conta com as nossas aposentadorias. O que o governo do Estado está fazendo, embora diga com outros nomes, é, na verdade, um confisco da poupança previdenciária. E é necessário que se diga que, no caso dos docentes das universidades do Paraná, nós não sentamos com o governo para fazer o debate sobre a PL 252. Nós só tivemos acesso à PL 252 depois que ela já estava na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Tivemos apenas duas audiências com o governo, na verdade, com os deputados, e nessas duas audiências, uma delas, pudemos sequer nos manifestar. Só tivemos chance de fala na segunda audiência. E, naquele momento, está registrado nos anais da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, nós nos pusemos contrários ao projeto de lei que fazia segregação de massa e confiscava os 142 milhões ou 162 milhões ou o que quer que seja. Nós nos pusemos claramente contrários a isso. E aí, depois dessa situação, para piorar a nossa condição, o projeto de lei passou para um trâmite acelerado dentro da Assembleia Legislativa. E, depois disso, nós fomos obrigados a retornar ao nosso movimento grevista, porque era a nossa única chance de demonstrar a insatisfação dos servidores para com relação a esse projeto. Quer dizer, tudo o que aconteceu no Estado do Paraná no dia 29 de abril foram frutos da inabilidade política do governador Beto Richa, dos líderes do governo, o deputado Romanelli, e sistematicamente mentiram dizendo que a gente tinha negociado esse PL. E aí eu tenho de pronto para dizer que nós não negociamos o PL. A aposentadoria dos servidores públicos do Estado do Paraná foi a cereja do bolo de toda uma série de arbitrariedades que o governo tem feito ao longo dos últimos meses. Além disso, eu gostaria de destacar também a inabilidade política não só do governador Beto Richa, mas do secretário de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, João Carlos Gomes. e do próprio chefe da Casa Civil, Eduardo Sciarra, porque alijou os professores de ensino superior dos debates junto ao governo do Estado. Nós, sistematicamente, fomos deixados de lado no processo de construção de toda e qualquer forma de construção sobre a Previdência do Estado do Paraná. E o que aconteceu na sequência foi a única forma que a gente teve para se defender daquilo que estava sendo colocado ali no Centro Cívico desde a segunda-feira, 27. No dia 28, nós tivemos uma amostra, e isso eu gostaria de deixar muito claro. O que aconteceu no dia 29, as pessoas estavam todas cobertas, lenços, chapéu, óculos. A gente fez isso porque, no dia 28, a polícia veio com spray de pimenta e gás lacrimogêneo para cima da gente que estava ocupando a praça. Eu estive lá na segunda, na terça e na quarta-feira. E, durante todo esse período, a gente teve a hostilidade da polícia e a hostilidade do próprio governo. Num determinado momento, a gente foi chamado para negociar com o comandante da Polícia Militar, juntamente com a presidência da Casa, dentro da Assembleia Legislativa. E nós, companheiros, ficamos do lado de fora, não pudemos ter acesso à presidência. O deputado Ademar Traiano sequer nos recebeu. Eu nunca tinha me encontrado numa situação dessas, eu fiquei na porta da Assembleia Legislativa, em pé, junto com outros companheiros representantes dos sindicatos que estavam lá tentando negociar a entrada do caminhão para dentro de uma praça pública. Se isso não é a queda do Estado democrático de direito, eu não sei o que é. Porque, na minha compreensão, eu acho que nem na ditadura a gente teve situações semelhantes dentro do Estado do Paraná. E negar a nós o acesso a uma casa de leis significa negar também uma cidadania. Se eu voto, como eu não posso dizer aos meus representados o que, que eu quero que eles façam? Se eu voto, como é que eu não posso dizer, olhando nos olhos dos nossos deputados, o que, que eu gostaria que eles fizessem no momento em que eles vão votar algo para todos e para todas? Então, nos colocar numa situação de bandidos, que é isso que estamos sendo colocados, o governo do Estado tem tentado construir essa imagem de black bloc, então eu sou um black bloc porque eu estava lá de chapéu, óculos, de badana, de roupa fechada, porque eu não queria levar o gás, o spray de pimenta e o gás lacrimogêneo. E estava ali nada mais, nada menos que exercendo o meu direito de mostrar que eu não ia deixar, naquele momento, que o governo do Estado do Paraná fizesse uma arbitrariedade dessas. Porque, nesse momento, ele diz que resolve os cofres públicos daqui 4, ou até menos tempo, 5 anos. Mas, lá no momento da minha aposentadoria, eu que contribuo hoje com 11%, não sei se eu vou ter sequer o direito a um salário mínimo. Porque é isso que se desenha no Estado do Paraná ao se fazer o confisco das aposentadorias. E usar a força policial, como nós temos imagens dos policiais mirando, e é isso que a gente vê em algumas imagens, mirando os manifestantes e dizer que nós tínhamos pedras nas mãos e dizer que isso foi uma guerra. Guerra, minimamente, você dá condições para os dois lados se defenderem. E agora estão dizendo que até aquilo que a gente usou como proteção é uma demonstração de que nós estávamos preparados para o combate. Então, eu gostaria de chamar a atenção de que o governo, ao tempo todo, e as últimas declarações do secretário Francischini, do governador Beto Richa...
Um minuto.
E de todos e toda os chefes do governo que se manifestam, nos deixam ainda mais insatisfeitos com a inabilidade política de tocar qualquer tipo de negociação frente a um governo, frente a um Estado como é o Estado do Paraná. Então, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, porque a gente precisa mostrar que esse governo hoje não faz aquilo que diz a democracia. E, por fim, pedir à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e ao próprio governo federal que se manifeste e se posicione, porque isso que está acontecendo no Estado do Paraná é a queda do Estado democrático de direito. Muito obrigada.